Muito bem, muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor Sátiro e bora falar sobre o GP da Arábia Saudita, segunda rodada da temporada 2024. E eu estou aqui com ele, Tadeu Gonçalves. Nós vamos falar sobre mais uma vitória do Max Verstappen e corridinha mais michuruca, ruim, chata, sonolenta. O destaque da corrida não foi a Red Bull, mas sim o piloto que estreou na Ferrari, né? Oliver Bearman. E aí, Tadeu, como é que você tá aí? O que que você achou da corrida?
Corridinha nota 2, né? A gente tava fazendo um bate-bola antes de começar a gravar aqui. Corridinha nota 2, deu muito sono na volta 17 ali, o olho começou a fechar, mas a gente foi firme até o final. Grande destaque, né, pro Oliver Bearman. Chegou bem, chegou entre os 10 primeiros, que era a meta dele. Eu achei que ele chegar em décimo já seria muito bom, e ele conseguiu chegar em sétimo, né? E uma corridinha ruim, né? Sem muita história, mas um domínio absurdo da Red Bull. Max Verstappen está em outro planeta, né? O carro é muito bom. O Sérgio Pérez conseguindo uma consistência e abrindo uma diferença muito grande, né? Pro Leclerc, que foi terceiro. Então, domínio total da Red Bull aí nessas duas primeiras corridas e um domínio que tende a ser aí até o final do ano.
É verdade. É impressionante como, mais uma vez, a Red Bull ganhou performance, né, nesse ano. Eu estava vendo, o pessoal colocou no Twitter quanto que a Red Bull ganhou de performance. É absurdo a temporada 2023 para 2024. Enquanto, daqui a pouco nós vamos falar também da Alpine, né? A Alpine perdeu performance com relação aos demais. Mas até que hoje não foi tão mal assim, né? Não foi tão mal com um piloto, não foi tão mal. O outro teve que abandonar aí no começo da corrida. Mas vamos lá, né? Corridinha bem ruim. Acho que vai ser a tendência dessa temporada, né? Porque existe a Fórmula Red Bull e tem o resto. Hoje, semana passada, teve o Sainz no pódio. Hoje tivemos aí o Leclerc no pódio, né? O Sainz que dessa vez não participou do Grande Prêmio porque ele teve que ser operado aí de apendicite, né? Ele até participou do treino livre 1 e 2. Mas depois viram que não estava dando mais para ele participar, que estava sentindo muitas dores e não participou. Aí o Oliver Bearman substituiu aí o Sainz e foi bem, né? Ganhou aí o destaque piloto do dia e foi bem no GP aí do Bahrein. Mas vamos lá fazer aquele jogo aí de olhar aqui da tabela de baixo para cima, né? O Gasly abandonou bem no começo da corrida. Aí depois tivemos aí o Stroll, né? O Stroll que tentou gerar entretenimento na corrida, porém não gerou. Gerou um tiquinho só, mas não deu muito certo também, né? O Stroll bateu. A gente elogiou o Stroll semana passada e dessa vez ele foi lá e tuque no muro, né? Não dá pra elogiar tanto, hein?
Nunca elogie Lance Stroll, tá? Foi a lição que eu aprendi, tirei. Nunca elogie Lance Stroll. Ele é o novo casco azul do Mario Kart aí, né? Pegou a vaga que era do Latifi. Nem o Sargento Logan consegue bater tanto igual o Lance Stroll. Igual que o Sargento Logan é muito ruim, viu?
O Sargento Logan, daqui a pouco nós vamos falar dele também. Ele também só fica andando lá para trás. Aí, ó, tivemos aí o Guanyu Zhou em 18º, né? Teve um momento lá que ele. Acho que ele não tinha parado, né? Ele não tinha parado e tentou ver se teria outro safety car, porém não aconteceu. Aí depois foi lá para trás. Aí o Bottas também, né? Ah, para falar.
A Stake aí, né? A Stake Sauber, a antiga Alfa Romeo, errou no pit stop dele. Ele tinha até uma chance real de talvez ali brigar com o Huckenberg ou voltar ali em 12º. Fez uma grande corrida, estava vindo muito bem. Se tivessem um top 3 de piloto do dia, eu colocaria ele em segundo ou terceiro, mas a equipe, infelizmente, ferrou com o último pit stop dele. Ele levou o carro com 42 voltas com o mesmo pneu, então. Grande corrida aí do chinês que bateu no treino, né? Não conseguiu fazer a classificação, largou de último. Vinha fazendo uma grande corrida até faltar 8 voltas para o final fazer o pit stop. E aí a porca travou ali e já era a corrida dele.
Já era aí pro nosso querido chinês. Aí depois o Bottas, né, em 17º também. A Daniel Ricciardo, hein? Daniel Ricciardo tá tomando nesse início de temporada. O Tsunoda tá melhor que ele em desempenho, hein? Daniel Ricciardo que não abre o olho para ver, não. Senão daqui a pouco é perigoso nem permanecer na equipe pro ano que vem.
Ainda mais essas confusões aí, se saiu o Helmut Marko, da Red Bull mesmo, ele que é o tutor dele, né, que é alguém que gosta muito dele, acho que pode vir uma garotada nova e da F2. E essa RB Cash me enganou, viu? Eu achei que eles iam estar com um carro melhor, eles foram muito bem no, nos treinos, né, de pré-temporada, mas treino é treino, corrida é corrida, um ritmo de corrida péssimo, eles conseguem até uma volta lançada boa, né, mas o ritmo de corrida é desastroso.
É. Aí, ó, chegamos aí no Logan Sargent, que deu, ó, essa galera aí que nós vamos falar agora, ó, Logan Sargent, Tsunoda, Ocon, Magnussen, Albon, teve um momento na corrida que o pessoal da direção lá das câmeras, né, do Grande Prêmio da Arábia Saudita, só focaram neles, falaram assim, ali tá mais movimentado que lá na frente. E eram posições que não valia ponto nenhum. Era tipo assim, duelo do 12º até o 17º, e não valia nada. Aí eu fiquei assim, gente, nós estamos vendo uma corrida, a parte aqui que tá mais emocionante, não vale nada. O que que você achou dessa parte dessa turminha aí? Que eu achei até que poderia ter tido um safety car, hein?
Pois é, ali eu fiquei esperando grande chance de colisão, mas a corrida realmente não ia entregar muita coisa. Quando mistura essa galera toda ali e ninguém dá uma batidinha, uma escorregada, uma batida no muro, mostra que a corrida não vai ser boa mesmo, viu? E foi o melhor momento da corrida, momento de entretenimento, de tentativa de ultrapassagem, o Albon dá um passadão ali do Tsunoda, foi fantástico. Melhor momento, né? Porque do pelotão da frente, do décimo para frente, foi favas contadas. Quem largou uma ou outra ultrapassagem durante toda a corrida, porque foi bem ruim mesmo.
Hoje foi. Eu até mandei mensagem para você no WhatsApp, né? Falei assim: hoje foi soneca total, porque foi difícil assistir essa corrida, mas foi difícil. Tanto é que nós estamos falando que a parte mais emocionante da corrida foi essa galera aí do fundo que não valia ponto nenhum, mas pra você ver. Aí, ó, Tsunoda, o Tsunoda tava duelando aí com o Magnussen, com o Ocon. Aí que você vê que o Ocon até ficou à frente aí, ó, pra você ver. A gente falou que a Haas não, a Alpine tava muito mal, ainda tá, né? Mas a Alpine ficou à frente aí da Visa Cash App, né? Interessante esse resultado aí do Ocon. Vamos ver se melhora.
Resultado bom do Ocon, né? O carro muito ruim, carro pesado, perdeu performance em relação ao carro do ano passado, mas apresentou um bom ritmo de corrida nessa prova da Arábia Saudita. Vamos ver se eles conseguem manter pelo menos esse ritmo, porque eles estavam muito atrás, era a pior equipe do grid, e agora eles já conseguiram pelo menos igualar quase que junto com a Haas. Então eles já começaram a entrar num ritmo melhor. Óbvio que para uma montadora, uma equipe que é parte da Renault, né, tem uma tradição enorme na Fórmula 1, é muito pouco. Eles teriam que estar brigando do décimo para frente, que é o lugar deles, ali com a Aston Martin, talvez com a McLaren, brigando para chegar ali na Mercedes e Ferrari, mas já é um respiro para uma temporada que se mostrava desastrosa na primeira corrida no Bahrein.
Aí tivemos também aí o Magnussen, o homem que foi punido de diversas maneiras hoje, né? 12º. O Albon, né, que fechou aí a galera do fundo, que não conseguiu chegar nos pontos, né? O Albon fez uma boa corrida, porém, não conseguiu pontuar dessa vez. Tem alguma coisa acrescentada do Albon agora?
Não, eu queria falar da Haas aí, a gente vai
Pode
chegar no
falar, pode
Hülkenberg.
falar.
Excelente trabalho de equipe que eles fizeram hoje. Magnussen segurou o pilotão pro Hülkenberg conseguir fazer esse pontinho, né? Então foi um trabalho excelente. Magnussen, que vinha tomando muita punição, conseguiu segurar essa galera toda do entretenimento que a gente falou agora há pouco e fez o companheiro dele fazer um pontinho. Foi um trabalho muito bom da Haas, atuando como equipe. O Magnussen, que não é muito. De equipe, né? É um piloto mais
Um lobo
dique
solitário?
vigarista,
Dique
pouco
vigarista.
solidário.
É, ele. É isso. Não, ele é
O termo
doidão,
seria
ele é doidão.
escroto mesmo, mas tudo bem. Vamos
Ele é
aliviar
maluquete.
para o Magnussen.
Ele é
Talvez
malucão.
esteja aprendendo.
É. Aí, ó. Né, agora aí chegamos aí no top 10, né? O Hülkenberg conseguiu pontuar, né? O pessoal, igual a gente comentou no primeiro episódio, né, da temporada, falou assim: não. Ah, será que o pessoal começou a colocar a Haas lá no fundo, né? Pra você ver, a Haas já pontuou. Né? A Alpine não, a Visa Cash App, a Vicarb também não, nem a Williams também pontuou. Pra quem pontuou? Ele, Hülkenberg, também já tá aí um veterano na Fórmula 1, acho que talvez seja. Já tá no fim, né? Já tá no fim da carreira aí na Fórmula 1, né?
Já tá mais pro fim da carreira, né? 36 anos. Teve uma hora que ele tava duelando ali com o Oliver Biermann, né? Que tem a metade da idade dele. Mas é um piloto bom dessa galera aí. É, o Hülkenberg é um bom piloto, obviamente, longe de ser um piloto top de linha, mas é um piloto que entrega, né? É um piloto que sempre que precisou, ele conseguiu pontos. E mostrando, a Haas mostrando uma consistência que a gente não esperava. Esperava ser o pior carro do grid, já fazendo um pontinho muito importante, largando bem, né? Sempre conseguindo passar de fase no Q3, no Q2. Então, mostrando um bom carro aí nesse começo de ano. Também, quando mudou o regulamento, mostrou um bom carro, mas com ritmo de corrida ruim. E nessa prova eles apresentaram um bom ritmo de corrida, que é a parte mais deficitária, né, da Haas.
Aí tivemos aí o Hamilton, né? O Hamilton chegou em nono, que segurou bastante aí o Piastri. Você que é fã do Piastri, o Hamilton segurou muito o Piastri. O Piastri só conseguiu passar o Hamilton depois que ele foi para os boxes, lá na volta, acho que 36, 37. O Hamilton tentou aí uma jogada, uma cartada lá quando teve o primeiro safety car, né? Ele não parou, permaneceu na pista durante um bom tempo. Mas acabou que não surtiu efeito, né? Não veio outro safety car e acabou que ele chegou em nono. O Norris também tentou essa mesma. Norris chegou em oitavo, né? Tentou essa mesma situação do Hamilton, porém também foi lá para trás e não deu certo, né?
Acho que para o Hamilton foi pior, né? E tanto o Hamilton quanto o Norris apostaram em mais um safety car, né? O Norris estava brigando mais à frente, mas o Hamilton não estava ali, no oitavo mesmo. Para ele não mudou muita coisa, não. E acho que saiu pior para o Norris, né? Vendo principalmente o Piastri, que chegou em quarto, talvez ele pudesse ter feito uma corrida melhor. O carro tinha um ritmo bom, né? E a estratégia aí com a McLaren, eles tentaram com um piloto e não deu muito certo, né? Mas é do jogo também. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, tem que tentar mesmo, porque a Red Bull hoje é inalcançável.
É verdade. Eles tentaram alguma coisa ali, mas acabou que com o Norris e não deu certo, né? Aí chegamos nele, né? Falamos muito dele, já do destaque da corrida, o piloto do dia, o Oliver Baumann, que é o terceiro piloto mais jovem a estrear numa corrida na Fórmula 1. Tava vendo aqui no Instagram da Fórmula 1, 18 anos, ele estreou com, se eu não me engano, 18 anos e 10 meses. Daqui a pouco eu procuro os dias. Grande corrida aí, ele fez o que deveria fazer, né? Entregou uns pontinhos ali para a Ferrari, primeira vez que está pegando no carro, não estragou o carro do Sainz, e é isso. Fez o que tinha que ser feito.
Eu acho que ele foi muito bem. Acho que talvez o décimo lugar para ele ali brigando com o Stroll já seria algo fantástico. Ele ligaram para ele no dia e falou que troca de carro aí, vem cá pro box do principal que você vai pilotar uma Ferrari. E a gente sabe que só de ser a Ferrari já é uma pressão gigante, é um frio na barriga diferente. Então, um resultado fantástico, fantástico. Foi muito, muito bem, muito acima das expectativas. Ficando à frente do Hamilton, né, e do Piastri. Talvez o Piastri seja um dos maiores talentos aí do grid hoje. O Hamilton, se não é o maior da história, está entre os três maiores. E ele chegando à frente dos dois, né, com um carro que ele nunca tinha guiado. Então, fantástico, fantástico a estreia dele. Acho que é um nome muito importante. Ele seria pole, né, na GP2, e é um dos nomes para brigar pelo título da GP2 esse ano. É um nome que a gente pode acompanhar mais perto, porque eu imagino que ele vai ter uma vaga, se não na Ferrari, mas na Fórmula 1 em breve.
Tomara, tomara. A gente tá precisando aí de mais talentos aí na Fórmula 1. Aí, ó, George Russell em sexto, né? Ficou à frente do Hamilton. Você achou que o Russell fez uma corrida? A gente também não acompanhou muito essa galera, né? Depois de um tempo, porque a gente só ficou vendo a galera na parte de trás, né? O Russell chegou em sexto. Aí tivemos o Alonso em quinto, né? O Alonso conseguiu ainda entregar alguma coisa aí com a Aston Martin, né? Aston Martin que. Ele até, não, acho que foi no TL2, né? Colocou as asinhas de fora, terminou em primeiro, mas a gente já sabe, meio que sabia, tipo assim, tipo, gera uma expectativa, mas a gente já sabia que a Red Bull ia vir com tudo depois, né?
Na casa do patrocinador, né, eles tinham que mostrar algo diferente, então eles botaram quase zero de combustível, pneu vermelho, e no TL2 fizeram o primeiro tempo, mas é uma corrida muito apagada deles, né, tanto do Russell quanto do Alonso ficaram ali no limbo, né, não tiveram muitas brigas com ninguém dentro da corrida, e foi um resultado ok. né? É dentro do que pode apresentar mesmo as duas equipes.
É. Aí o piloto você gosta bastante, né? O Piastri chegou em quarto, né? Ele que penou para passar o Hamilton e não conseguiu, como a gente havia falado aqui, né? Tentou de todas as maneiras, só que o Hamilton depois foi para os boxes, né? Aí o Piastri depois conseguiu aí alcançar a posição do Hamilton e depois foi mais lá para frente, porque o Norris também teve que parar, o Hamilton parou, aí o Piastri, perdão, foi lançado lá à frente. Boa corrida aí do australiano, poderia, né, ter talvez aí demonstrado mais performance se tivesse passado o Hamilton na pista em si, né? Ele não conseguiu, tentou de todas as maneiras, mas ele chegou à frente do Norris, né? Isso também conta aí dentro da equipe também, né? Como ele chegou em quarto, né? 12 pontos aí pro Piastri aí nessa corrida.
Exatamente, ele vai sonhar ali, né, com a traseira do carro do Hamilton. Ele até teve chance de passar, mas errou, né, em todas as duas ou três tentativas que ele teve, ele errou o ponto da freada. Acho que é um aprendizado para ele, mas um piloto do porte, né, do que a gente espera do Piastri, ele tem que encontrar maneiras de ter no carro mais rápido ultrapassar. Ele foi afoito, foi meio afobado. É, o quarto lugar um excelente posição para ele, mas acho que ele poderia talvez chegar até um pouco mais perto do Leclerc, né? É, se ele tivesse tido um pouco mais de inteligência para saber o momento certo de ultrapassar. Acho que ele tentou ultrapassar os limites da própria McLaren dele e não deu muito certo, mas uma boa corrida.
Aí chegamos lá na galera do top 3, né? O Leclerc, que chegou em terceiro, largou em segundo, não tinha ritmo para chegar no Pérez, né? Não conseguiu. A Ferrari já demonstra aí, né, pelo que a gente está percebendo, que é o segundo carro do grid. Depois vem a galera, vem aí McLaren, Mercedes, Aston Martin. Leclerc também conseguiu aí a volta mais rápida da corrida, né? Na última volta, ele conseguiu a volta mais rápida, tirou aí se não me engano, acho que é do Hamilton. O Hamilton tinha a volta mais
Do Hamilton.
rápida, né? Tinha a volta mais rápida, porque o Hamilton, no final da corrida aí, colocou pneus macios, né? Mais rápidos, mas o Leclerc ainda conseguiu aí a volta mais rápida. Ele que foi pro pódio agora, nesse GP.
Boa corrida do Leclerc, né? Eu pego no pé do Leclerc. O Igor é um ferrarista assumido, né? E eu gosto de pegar no pé dele e do Leclerc, mas boa corrida, é um bom piloto e precisa mostrar resultado, precisa estar à frente do Sainz no campeonato, precisa assumir esse posto, né, de primeiro piloto da equipe, porque está chegando o Hamilton aí e o Hamilton não vem para ser P2. Então, o Leclerc, se ele quiser explorar todo o talento dele e ser um ídolo na Ferrari, ele vai ter que pôr a faca nos dentes agora e mostrar para quando o Hamilton chegar: opa, eu já sou um aqui e você vai ter que brigar pelo seu lugar.
É verdade. Aí tivemos aí a Fórmula Red Bull, né? O Pérez em segundo, o que se espera dele, ele tá entregando, né? Tipo assim, se ele tem um carro muito bom, essa temporada tá melhor do que o do ano passado, a galera espera o quê? Que ele vai. O Verstappen vai ser o primeiro e o Pérez vai ser o segundo. Até aqui nessas duas primeiras corridas, isso aconteceu e o Pérez então tá entregando o resultado.
Mesmo ele tentando atrapalhar a Fórmula Red Bull, o carro é muito bom e consegue levar ele ao segundo lugar, né? O carro é muito bom, muito, muito bom. O carro é fantástico, parece que não tem nenhum defeito. O que se apresentava um defeito era a classificação, mas o Verstappen já duas poles em duas corridas, então isso aí já caiu por terra, né? O carro é fantástico, né? Até o Pérez consegue, apesar de tomar aí 10 segundos do Verstappen, que vai ser uma constante, mas ele mostra que ele entendeu mais o carro e vem para ser o P2 mesmo dessa Red Bull, já está mais consistente, passou ali na pista, fez o que ele tinha que fazer, que era a obrigação dele, e fez uma boa corrida. Eu sou um crítico aqui do Sérgio Pérez, né, e acho que ele tem entregado nesse começo de temporada, né, apesar das brincadeiras de falar que o carro empurra ele para o segundo lugar, mas ele está bem, fazendo aquilo que ele se propôs a fazer, aquilo que a equipe espera dele, e com consistência e sem sofrer. Ele vem sofrendo aí nas últimas temporadas, custando a ser o vice-campeão do mundo, né? O que a gente esperava que ele tivesse com mais facilidade. Esse ano me parece que ele vai conseguir sem mais problemas.
Eu também tô achando que dessa vez ele vai ser mais tranquilo para ele conseguir aí o vice-campeonato. E aí o Verstappen, né? Centésimo pódio na carreira em 187 participações. na Fórmula 1. Impressionante. Olha, se continuar assim, ele vai começar talvez até ameaçar os recordes do Hamilton, hein? Eu não duvido nada. Se a Red Bull continuar com um carro absurdo assim, igual nessa temporada e na outra, e se tiver mais uma temporada aí, não sabemos. Mas pode ser também que ele saia. Eu já falei isso aqui, hein? Eu falei que pode ser que ele saia também da Red Bull. Vamos ver mais. O Verstappen é absurdo, controlou a corrida, foi tranquilo. E aí, igual, ele tinha saído dos boxes na primeira parada, né? Tava atrás do Norris. Ele só esperou, se eu não me engano, aquecer um pouco os pneus ali para depois dar o bote, embora. Tchau, valeu, fui. Vou ganhar mais uma corrida e é isso aí.
Muito maduro, né? Buscando aí o tetracampeonato dele. É, vai bater os recordes, porque os regulamentos vão mudar só em 26, então 24, 25 ele vem para destruir mesmo. É, talvez ganhar todas as corridas, o que seria algo inédito, incrível, né? Então a gente tá vendo, né? Mais um piloto genial, não tem outra palavra. É um piloto que vai estar ali entre o top 10. Para mim, hoje já está no top 10, mas vai estar no top 5 daqui a pouco. E daqui a 3, 4 anos, talvez entre na conversa de um dos maiores de todos os tempos. Obviamente que muita gente vai falar, ah, mas era o carro, enfim. O carro sem um piloto gigante, não. Se não fosse o Hamilton, a Mercedes não teria todos os títulos. Se não fosse o Schumacher, a Ferrari não teria a hegemonia que teve ali nos anos 90, 2000, e sem o Max Verstappen, Red Bull não teria essa hegemonia, porque a gente vê pelo próprio Pérez, né, que encontra dificuldades aí com o carro. É um piloto genial, é contagem para o tetracampeonato dele, e o nível de maturidade que ele atingiu é algo incrível. Ele que foi muito criticado, né? Também chegou com muita expectativa e muito novo à Fórmula 1, à Red Bull, e agora vem alcançando tudo aquilo que se esperava. É um
É verdade, pilotaço, pilotaço. Com uma máquina dessa, é a fusão perfeita, né? Agora vamos lá, passar aqui da classificação dos pilotos, né? O Verstappen lidera o campeonato com 51 pontos, depois vem o Pérez com 36, Leclerc em terceiro com 28, Russell em quarto com 18 pontos, Piastri em quinto com 16, o Sainz não correu hoje, né? Em sexto com 15, Alonso em sétimo com 12 pontos, Norris em oitavo com 12 também, depois vem o Hamilton com 8, Behrmann, né, da Ferrari aí com 6 pontos, em décimo, depois vem o Hülkenberg, Stroll e a galera que não tem nada ainda, né, e depois aqui na classificação por equipes, tô abrindo aqui meu computador enquanto isso, vamos lá, Red Bull em primeiro com 87 pontos, a Ferrari em segundo com 49, a McLaren em terceiro com 28, a Mercedes em quarto com 26. A Ferrari já abriu uma vantagem boa aí para a McLaren, hein? Aí depois vem aí a Aston Martin com 13 pontos, a quinta posição. Depois vem a Haas. A Haas está em sexto lugar. Depois vem o resto, hein?
É isso aí. É, eu acho que as grandes disputas da temporada vão ser para saber quem vai ser o terceiro no campeonato de pilotos. Aí uma vantagem, talvez uma disputa, né, entre Leclerc e Sainz, com uma vantagem entre os outros. E no campeonato de construtores, para saber quem vai ser o segundo. Disputa entre Ferrari, Mercedes, primordialmente, e depois McLaren e Aston Martin, ainda um pouquinho mais abaixo. Vamos ver como vai desenhar aí o final do ano, mas serão essas as grandes disputas aí que a gente vai acompanhar.
E falando aqui um pouquinho sobre a F2, né? Tivemos aí vitória aí do Enzo Fittipaldi na F2, ele que ficou muito emocionado, né?
Corridaça do Enzo Fittipaldi.
Eu não assisti, eu só sei que ele ganhou, vi pelo Twitter que ele ganhou, pelo Instagram também. Parece que ele fez uma ultrapassagem incrível, né? Então, muito bom aí ver um brasileiro se destacando aí na F2. E ele também homenageou o tio, né, que faleceu aí recentemente, né, o Wilsinho Fittipaldi. Grande corrida aí do brasileiro.
Grande corrida, foi muito bem. Ele fez uma ultrapassagem dupla. Ele venceu na pista sem bandeira amarela, sem safety car, nos dentes mesmo, com o carro inferior, né? E competindo com jovens talentos que despontam como futuros campeões da Fórmula 1. Então, uma corridaça do Enzo, uma corrida que coloca ele de novo no mapa, né, das equipes na Fórmula 1. Acredito que ele possa chegar ou como piloto reserva, um piloto de testes, né? E muito, muito boa a corrida dele. Não tão boa assim do Bortoleto, né? Esse aí a gente acredita que vai chegar como piloto mesmo, né, na Fórmula 1, mas ele teve a suspensão quebrada, né? A suspensão traseira quebrada, na primeira volta, na volta de apresentação, então ele já teve que abandonar. E na corrida de sábado, na sprint, ele também não foi bem. Ele ficou preso, né, lá atrás no pelotão, treinou mal. O companheiro de equipe dele foi melhor, mas enfim, tá aprendendo ainda, aprendendo do carro, aprendendo da competitividade. Acredito que ele vai melhorar ao longo do ano.
É, vamos aguardar aí. Mas é muito bom saber que um brasileiro aí venceu aí, lá no GP da Arábia Saudita na F2. Passamos a régua, né? Falamos aí de Fórmula 1, passamos um pouquinho da F2. A Fórmula 1 só volta daqui a 2 semanas no GP da Austrália, aquele GP de madrugada. Não sei se assistirei, porque talvez estarei correndo, né? Eu tenho que dormir, gente. Eu tenho que dormir. Então, eu estou me preparando para uma maratona, então eu tenho que descansar. Mas talvez vou tentar aí assistir a corrida num outro horário, né? Tadeu, você vai animar para acordar?
Claro, sempre. De madrugada são melhor. A gente vai jogando videogame ali durante a madrugada até a hora da corrida. Depois da volta 20, aí o sono já começa a vencer, mas até a volta 20 eu garanto que estarei ali presente. Depois a gente assiste a reprise no Band Esportes ou então os melhores momentos no YouTube da Fórmula 1.
Tá certo, tá certo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? A gente está fazendo agora um episódio mais curto. Acho que é melhor também para não ficar tão, não delongar tanto assim, né? A gente está tentando fazer pós-corrida, né? A gente está gravando no sábado para que vocês já fiquem aí sabendo aí do que aconteceu na corrida, né? Tanto no Spotify como também no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, né? Desse pós-GP que a gente está fazendo aqui, dá o like também. E se você também está no Spotify aí, entre aí e siga a gente também no Spotify, que a gente vai trazer mais conteúdos aí de Fórmula 1 ao longo dessa temporada de 2024, tá bom? Tadeu, obrigado aí mais uma vez por participar do podcast. Tamo junto, valeu demais.
Valeu, um abraço a você que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo aí no Spotify. É muito bom falar de Fórmula 1 com amigos e falar de Fórmula 1 para vocês, esporte maravilhoso que a gente gosta muito. Sempre um prazer, Igão. Valeu.
É isso aí. É isso aí, pessoal. A gente volta no GP da Austrália. Dois abraços para vocês. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês. Tamo junto. Valeu. Dois abraços. Falou.